Bom dia, eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Ministério da Agricultura libera mais 31 agrotóxicos e já são 169 registros autorizados em 2019. Entre eles, o glifosato, defensivo agrícola que o país mais compra e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, pode causar câncer. UX promove atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente. Atividades ocorrem de 3 a 6 de junho, são gratuitas e inscrições já estão abertas. Comissão de Agricultura da Câmara se mobiliza na Semana dos Orgânicos. O objetivo é facilitar o acesso aos alimentos livres de agrotóxicos. E ainda, conheça o trabalho da CSA, a comunidade que sustenta a agricultura. Iniciativa existe desde o ano passado em Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nós vamos falar sobre a polêmica liberação de mais 31 agrotóxicos no Brasil. O Ministério da Agricultura deu o aval e já são 169 registros autorizados em 2019, entre eles o glifosato, defensivo agrícola que o país mais compra e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, pode causar câncer. O repórter Daniel Lucas Rodrigues conversou com o presidente da Agapan, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês, sobre esse assunto. Confira.
O Ministério da Agricultura liberou recentemente, numa tacada só, 31 agrotóxicos. Já são 169 registros autorizados apenas em 2019, mais de um por dia. Nenhum deles tem princípio ativo novo, são igualmente tóxicos aos já usados no país. Entre eles está o glifosato, um dos defensivos agrícolas que o país mais compra e que a Organização Mundial da Saúde alerta que pode causar câncer. Nas contas do Greenpeace, 26% desses defensivos liberados já foram banidos pela União Europeia. O Ministério da Agricultura, por sua vez, admite que o trabalho de análise dos pedidos de registro de agrotóxicos está sendo priorizado. Alega que havia muitos processos parados e, por isso, houve reforço de mais técnicos nos 3 órgãos que dão aval para um pesticida ser liberado: o Ministério da Agricultura, a Anvisa e também o IBAMA. Sobre a liberação do uso de mais agrotóxicos, a reportagem da Tua Rádio São Francisco, nesta semana, entrevistou o Francisco Milanês, atual presidente da Agapan, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. O Francisco Milanês começa explicando aos ouvintes o que de fato isso significa e quais são os perigos.
Bom, em primeiro lugar, é uma irresponsabilidade histórica do Ministério da Agricultura, que liberou 161 agrotóxicos, dá mais de um agrotóxico por dia de governo até agora. O perigo disso é que nós estamos voltando a conviver com agrotóxicos como 2,4-D, que estavam proibidos há 37 anos no Rio Grande do Sul, né? E a lei de agrotóxicos do Rio Grande do Sul foi a primeira, foi em 82. E agora o 2,4-D, que é uma coisa absurda, conhecida internacionalmente pela sua toxicidade, está destruindo a nossa viticultura, a nossa nascente olivicultura, entende? Por deriva da soja. Então, nós estamos voltando no tempo para a pior possibilidade, voltando 40 anos. É de uma irresponsabilidade total. Estão sendo liberados a rodo agrotóxicos muito tóxico. O Brasil já está sofrendo hoje, a população, com a toxicidade desses produtos. Nós já temos um altíssimo índice, uma epidemia de autismo, de Alzheimer, de Parkinson, de esclerose múltipla, então relacionados a esses agrotóxicos todos, inclusive ao Roundup, que é o mais utilizado no Brasil.
Viu, então, Francisco?
O que eu posso dizer é que é criminoso, criminosa essa atitude, que só favorece as indústrias transnacionais de agrotóxicos, porque os agricultores, se favorecesse a eles, não estariam todos quebrados, os grandes agricultores que usam veneno na agricultura convencional. Eu vejo agroecologistas com 10 hectares de propriedade, vivendo bem, botando os filhos de estar, com automóvel e tudo. E vejo pessoas com 1.000, 2.000 hectares quebradas, vivendo no banco. Alguém tem que fazer essa conta, não é possível que só eu enxergue, então eu devo ser muito burro, né? Que eu vejo que está alguma coisa muito errada sobre o reino dos agrotóxicos.
Viu, Francisco, ao explicar a liberação, o coordenador do setor de agrotóxicos no Ministério da Agricultura, o Carlos Venâncio, ele comparou os agrotóxicos a medicamentos genéricos. O que você acha dessa afirmação dele, se puder comentar um pouco?
Eu diria que essa irresponsável afirmação de comparar agrotóxicos com medicamentos genéricos tem sua inteligência, pois os genéricos são muito mal usados, são utilizados não por serem genéricos, mas por serem remédios e serem medicados de forma errada, né? E alguns deles, inclusive, não terem nenhuma utilidade, se não dar dinheiro para as empresas de remédios. A mesma coisa ele poderia comparar com remédios os agrotóxicos que só dão lucro exclusivamente para as multinacionais que produzem, que muitas, como é o caso, inclusive, da Bayer, produzem os agrotóxicos, agora é dona da Monsanto, inclusive, do Roundup, que é o agrotóxico mais usado no Brasil, e produz depois que as pessoas estão com toxicidade, tumor no cérebro, elas tomam aspirina da Bayer, que ela produz o remédio também para dor de cabeça. Só que não cura, né? Só diminui a dor.
Então, quando a gente também fala em agrotóxicos, a gente sempre se lembra da presença deles em alimentos. Mas também há agrotóxicos na água, por exemplo, ele é um perigo real?
Esse é o grande problema. As pessoas como eu, que comem só alimentos orgânicos, estão bebendo agrotóxicos na água. Estão respirando agrotóxicos no ar. Mas pelo menos diminui a carga e tem menos chances de adoecer, né? Agora, quem está comendo comida convencional, bebendo água e respirando e tudo mais, vai aumentando. Qual é a pessoa que tem maior risco de doença? Os agricultores, né? Que estão respirando ela, contaminando seus próprios nascentes e ainda por contato, muitos desses agrotóxicos penetram no corpo por contato, pela pele. E aí a gente vê o resultado, que é uma tristeza, que é uma doença no campo. O campo, que sempre foi lugar de gente forte e saudável, hoje é um lugar de gente doente, especialmente doente nervosa, neurotoxicidade dos agrotóxicos.
E uma última pergunta, e nesse cenário que a gente está falando agora, na tua opinião, quais são os principais desafios para o movimento ambientalista e como o Brasil está na questão ambiental se comparando a outros países?
O nosso grande desafio, e aí eu agradeço o trabalho de vocês, o nosso grande desafio é fazer a população refletir. Porque a população, inclusive os agricultores, deveriam estar todos do nosso lado. Hoje nós temos tecnologia, estou falando século XXI, nós temos tecnologia para transformar todo o Brasil em orgânico, todo o Brasil em agroecologia. Nós exportarmos com 30% mais no preço dos produtos, entendeu? E ficarmos todos ricos e saudáveis. Okay? Então, hoje não há mais desculpa para liberar agrotóxicos, eles vão estar sendo proibidos todos, porque hoje já é possível fazer em qualquer pequena, grande, média, produtos orgânicos, todo mundo ter saúde, todo mundo ter prazer e todo mundo ganhar mais dinheiro, inclusive.
Na comparação com os 5 primeiros meses de anos anteriores, este é o que mais autorizou pesticidas no mercado, uma liberação recorde. Daniel Rodrigues para a tua rádio.
Você ouviu Francisco Milanês, presidente da AGAPAM, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, na matéria de Daniel Lucas Rodrigues. Universidade promove atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente. A programação ocorre no campus sede, em Caxias do Sul, de 3 a 6 de junho. É gratuita e está aberta à participação da comunidade. Entre as abordagens estarão consumo sustentável, compostagem, legislação de produtos orgânicos, impactos do uso de agrotóxicos, saúde do solo e do meio ambiente, a utilização de insumos à base de cobre na agricultura, a agricultura familiar e a gestão dos recursos hídricos. Valdirene Camatti Sartori, pesquisadora do Instituto de Biotecnologia, Laboratório de Agricultura Orgânica e Controle Biológico de Doenças de Plantas e coordenadora do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento em Agricultura Sustentável da UCS, falou sobre o assunto. Acompanhe. Professora Valdirene, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco.
Sobre a Semana do Meio Ambiente, tem uma programação vasta com alguns temas específicos. É uma praxe da Universidade de Caxias do Sul promover, né, atividades alusivas. Como vai ser esse ano e quais os temas que entram na pauta?
É, então, os temas aqui, ó, durante a segunda e terça-feira, que é o dia 3 e 4, nós vamos ter atividades. É, na parte da manhã, nós vamos ter oficinas. Na segunda-feira, das 9 às 11, a oficina é Consumo Sustentável, uma nova abordagem prática. Na terça-feira, dia 4, as oficinas, elas serão pela tarde, das 2 às 17, com os alunos aqui da Biologia, que é oficina de compostagem. É, então, como utilizar o nosso lixo orgânico, a maior parte do nosso lixo, a gente não sabe destinar de maneira correta, né? E na quarta-feira, então quarta e quinta-feira principalmente, nós vamos ter tarde vespertino, uma série de palestras e mesas redondas, então nas mais diferentes áreas. Na quarta-feira nós vamos ter, então, a mesa redonda aqui na área ambiental, legislação de orgânicos, então nós vamos ter aqui o pessoal da CEPORG, que é da Comissão de Produção de Orgânicos, do Ministério da Agricultura. Nós vamos ter a área aqui da legislação, que então vamos ter professores aqui do Direito Ambiental da UCS. Tá? E no final da quarta, aqui, às 16 horas, nós vamos ter palestras, duas palestras com duas médicas. Uma delas é a Neice, ela é médica do trabalho e trabalha diretamente com agricultores com um certo nível de intoxicação devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos. E depois nós vamos ter uma palestra também com a doutora Andréa Basso, que é médica e agricultora. Na verdade, a Neice também é médica e agricultora. Depois, às 18 horas da quarta-feira, nós vamos ter toda uma mesa redonda com o tema cobre. O cobre, ele foi muito usado por um longo período no manejo de videiras. Então, nós temos áreas de produção de videira altamente contaminadas com cobre. Ah, então, aqui nós vamos ter quatro palestras com engenheiros agrônomos aqui da instituição e de outras entidades tratando desse assunto, o cobre. Depois, na quinta-feira à tarde, nós vamos ter, inclusive, na quinta, além dessa nossa atividade, junto ao bloco 57, vai estar acontecendo no bloco J, a 10ª jornada de nutrição, que é o dia todo na quinta-feira. Né? E daí a nutrição também entra com alimentos funcionais, pães funcionais e hortas urbanas. No 57, no dia, na quinta de tarde, nós vamos ter palestras que envolvem ética e meio ambiente, agricultura familiar. Às 16 horas, uma mesa redonda, que vai até às 18h30, com o tema 2,4-D. O herbicida, que tem sido foco de uma série de discussões, né, que inclusive há um mês atrás, mais ou menos, aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa, então o herbicida 2,4-D, que é usada principalmente na cultura da soja, mas está trazendo um monte de malefícios em outras culturas agrícolas. Tá? E daí, nessa mesa do 2,4-D, nós vamos ter professores da casa, o diretor da FECOVINH, o Hélio Marchioro, e o presidente da Agapome, que é daí da área das frutas, da maçã, que vem para essa mesa redonda.
Claro. Falamos da programação, eu reitero que ela é gratuita e aberta à comunidade. Eu sei que tem aí um dos assuntos, Valdirene, que ganhou mais espaço, digamos assim, na mídia nacional recentemente, que foi a aprovação de mais de 31 tipos de agrotóxicos no Brasil agora para a agricultura brasileira. Então, esse assunto parece que os impactos do uso de agrotóxicos não para de impressionar. Vai ser um tema que vocês vão aproveitar para disseminar mais ainda?
Com certeza, sim. Aqui nas palestras da quarta-feira, e também na mesa redonda do 24D, indiretamente, com certeza eles vão tratar dessa liberação desses agrotóxicos, né, que vários deles já são proibidos em outros países e aqui estão sendo liberados. Então, Beverly e ouvintes, para maiores informações e inscrições, então é só acessar a página da UCS em eventos, Semana do Meio Ambiente e do Alimento Orgânico. As inscrições são gratuitas. Para alunos, estudantes que querem um certificado, porque valem horas complementares, então tem que fazer a inscrição. Tá?
Uhum. Tá certo, então, Valdirene. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Um forte abraço.
Nós que agradecemos. Um abraço.
Você ouviu Valdirene Camati Sartori, pesquisadora do Instituto de Biotecnologia, Laboratório de Agricultura Orgânica e Controle Biológico de Doenças de Plantas e também coordenadora do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento em Agricultura Sustentável da UCS. Vem aí o intervalo e o Vida volta já!